Bom, senhores deputados, vamos fazer agora esta nossa segunda audição, neste caso com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, cuja presença eu começo naturalmente por agradecer aos representantes que aqui estão connosco, da direção. Já tive a oportunidade de falar lá fora, quando os fui buscar, sobre a natureza deste grupo de trabalho e qual é que é o objetivo desta audição. E, portanto, dava de imediato a palavra a quem, dentro dos representantes da Liga, quiser usar dela, para poder apresentar, e depois passaria aos senhores deputados que queiram colocar questões de especialidade que possam ainda ser objeto de um contributo da vossa parte. Façam favor.
Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Portanto, estamos em representação da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. O Sr. Presidente não pôde estar hoje devido a outras reuniões, a outros compromissos. É uma temática muito importante para nós e, portanto, gostaríamos de contribuir, obviamente, para o ajustamento da lei. E sem mais demoras, passamos à parte técnica.
Muito bom dia a todos. Obviamente que o futebol profissional se preocupa com este tema. Analisamos as propostas que nos foram trazidas. Sabemos que a Federação fez também ela própria uma proposta que vai de encontro mais ou menos a tudo aquilo que está aqui na especialidade, e sabemos que o Sporting Clube Portugal também fez uma proposta, e temos cá o representante do Sporting connosco precisamente para poder apresentar e debater, porque terá sido acolhida aqui em grande parte aquilo que é proposto, havendo aqui um outro pormenor que não está. Nós temos já no nosso regulamento de disciplina algumas, penalizando como contravenção algumas das daquilo que agora está vertido como lei. Há uma proposta que se destaca, apesar de todas as outras estarem, no fundo, muito, muito equivalentes, por uma das normas que nós entendemos que tem efetivamente que constar. E, salvo eu ter visto isto devidamente, a proposta da cláusula 11ª, que é apresentada pelo grupo do Partido Socialista, pelo parlamentar do Partido Socialista, em que quando um atleta aposta no seu próprio jogo ou no seu próprio evento, nós entendemos que deve efetivamente estar previsto e ser penalizado. Aliás, como está já no COP, o Comitê Olímpico Português fez também já no fundo um caderno em que faz a explicitação e que faz um código de conduta para todos os atletas, em que prevê também esta possibilidade e entendo que isto deve ser efetivamente penalizado. Portanto, na generalidade, nós estamos de acordo com aquilo que é proposto e entendemos que efetivamente é preciso punir com severidade todos aqueles que põem em causa o desporto e desta razão podemos depois, em relação a perguntas concretas, dar a nossa opinião em relação a uma ou outra norma, se entenderem pertinente. Se o Dr. José Carlos Oliveira quiser tomar a palavra agora.
Bom dia. Só umas palavrinhas para dizer que estou aqui numa posição um pouco híbrida de integrar a comitiva da Liga, mas também representando o Sporting Clube Portugal, que teve a oportunidade de apresentar também o seu contributo para esta discussão. De facto, é um tema que interessa a todos e que, unanimemente, também se mostra por haver aqui três propostas, três grupos parlamentares aprovadas por unanimidade, que de facto existe vontade de mexer nesta legislação e que se mostra necessária algumas alterações. As ideias do Sporting Clube Portugal, em concreto, quanto a este aspecto, enfim, não quero estar aqui a repetir a exposição que foi enviada aos grupos parlamentares oportunamente, mas aquilo, os pontos essenciais para o Sporting neste particular prendem-se, por um lado, com aquilo que a própria Federação Portuguesa de Futebol também transmitiu, que tem a ver com uma ideia global de agravamento das molduras penais que estão aqui previstas. Isso parece-nos necessário, sendo embora também necessário ter algum cuidado, nomeadamente quanto a esta questão que foi referida aqui pela doutora Sónia Carneiro, de ter também cuidado se não estaremos a ir longe demais quanto a alguns tipos de crime concretos. Depois dizer que para o Sporting um aspecto muito importante é o abandonar-se a ideia de que só será suscetível, só será um comportamento reprovável, suscetível, aquele que seja suscetível de que tenha por objetivo estrito a prática de atos ou omissões que sejam destinados a alterar explicitamente resultados de competições desportivas. Para o Sporting este desvalor pode-se revelar bem a montante desta intenção e, portanto, é importante nesse sentido e vimos com agrado ter sido parcialmente acolhida, pelo menos, a proposta relativa à tipificação do recebimento indivíduo de vantagem e oferta indivíduo de vantagem, que nos parece um aspecto muito importante para preservar a integridade das competições desportivas. De resto, como foi já dito, os próprios regulamentos disciplinares da Federação e da Liga já incluem um leque alargado de punibilidade deste tipo de atos. Parece-nos ainda assim que este simples ato de dar ou prometer uma vantagem patrimonial ou não patrimonial já será sempre em si mesmo suscetível de colocar em perigo esses bens jurídicos e, portanto, devem também ser perseguidos criminalmente. Um ponto importante que devemos aqui focar é o facto de isto nos parecer de todo recomendável uma certa equiparação entre as funções que são exercidas, nomeadamente pelos árbitros desportivos, entre outros agentes desportivos, de quem se espera imparcialidade, mas nomeadamente e muito particularmente dos árbitros desportivos, funções de absoluta imparcialidade, isenção e equidistância relativamente a todas as partes intervenientes em competições desportivas e que, portanto, essa sua independência deve ser protegida e salvaguardada a todo custo e isso implica, precisamente, exatamente o mesmo tipo de esforço que existe relativamente aos funcionários públicos. Estão em causa também, quanto a nosso ver, funções em certa medida de natureza pública e, portanto, reclamam o mesmo tipo de atenção. De forma geral, é essencialmente isto e também estaremos perfeitamente disponíveis para abordar quaisquer outros aspectos concretos. Muito obrigado.
Eu agradeço estas vossas intervenções iniciais. Colocava apenas, porque é útil para o nosso trabalho, algumas questões que não abordaram e relativamente às quais gostávamos de ter a vossa opinião para perceber um bocadinho como é que se posicionam relativamente a essas propostas e depois darei a palavra aos senhores deputados que queiram acrescentar. Já aqui referiram que relativamente à elevação das molduras penais, genericamente revêem-se nas propostas que são bastante similares e que têm como objetivo aquilo que todos sabemos, que no fundo é dotar de ferramentas diferentes para a recolha da prova as autoridades de investigação criminal, para além, obviamente, depois da carga sancionatória que também acarreta. Também se pronunciaram relativamente aos dois novos tipos de crime que genericamente concordam com o objetivo que lhes subjaz. Agora haverá tecnicidades, que obviamente é um trabalho técnico que o próprio fará, da aprimoração, da tipificação de cada um dos crimes. Agora, não se pronunciaram sobre quatro aspectos que eu pedia que pudessem rapidamente dizer qual é que é a vossa opinião, que são inovações que decorrem, sem nenhuma distinção particular, de alguns dos projetos. Em primeiro lugar, a questão da delação premiada, digamos assim, ou seja, o mecanismo que aqui está previsto de favorecer a delação, que a participação que conduza verdadeiramente ao apuramento da verdade. Em segundo lugar, as novas medidas de coação que são apresentadas, neste caso, pelo projeto do Partido Socialista, de medidas de coação que não existem atualmente na lei e que são aqui propostas. Em terceiro lugar, a proposta de uma pena, da faculdade de uma pena acessória de dissolução de órgão social. E em quarto e último lugar, a proposta de apreensão dos bens utilizados para a prática destes crimes, apreensão e perda destes bens a favor do Estado. Eu gostava que se pronunciasse sobre estes quatro aspectos, que são aspectos inovatórios, que não tocaram nas vossas intervenções iniciais.
Muito bem. Relativamente à delação privilegiada, obviamente que nós concordamos com ela. Aliás, nós temos, precisamente, também no nosso regulamento disciplinar, de uma forma pequenina, naturalmente não comparável com aquilo que é a lei penal, a obrigatoriedade de qualquer agente desportivo denunciar, desde que tenha, quando, sempre que tenha conhecimento de algum facto que possa considerar-se que é punível. E, portanto, concordamos inteiramente com esta delação. Relativamente às medidas de coação, na prática, nós temos um exemplo de um caso em concreto que está a ocorrer neste momento, e na prática o juiz de instrução aplicou já a medida de coação de proibição de exercício de atividade, exatamente como está aqui, como está proposto, portanto, esta suspensão provisória da participação do praticante desportivo em qualquer atividade desportiva, não estando expressamente prevista na Lei 50, está prevista na Lei Penal, e portanto o Código de Processo Penal impõe ao funcionário que deixe de exercer a sua atividade, e o juiz de instrução criminal, em concreto no caso que conhecemos e que está neste momento em investigação, tem já estas medidas de coação aplicadas a todos os intervenientes no processo. Portanto, obviamente que concordamos com esta em concreto. Relativamente à situação das pessoas coletivas e à possibilidade de em concreto, de serem dissolvidas, este tema já será um bocadinho mais do ponto de vista do direito comercial e mais complicado. Não sei se algum dos meus colegas estará mais habilitado a falar sobre ele. Ainda assim, acho que temos que pensar que as pessoas não são as sociedades. E há muitas sociedades desportivas que em determinado momento têm acionistas e que poderá haver crimes praticados por eles, mas ao mesmo tempo existe um leque de sócios e de associados do clube mãe, estou a falar das nossas sociedades desportivas, das nossas pessoas coletivas em concreto, que se calhar teremos que ter aqui alguma cautela na aplicação desta previsão desta forma. Relativamente à apreensão dos bens, obviamente, eu acho que todos os bens que são produto do crime que devem ser apreendidos a favor do Estado, acho que nesta parte faz, obviamente, todo sentido. Não sei se algum dos meus colegas quer completar o raciocínio.
A dizer só, genericamente, estou, partilhamos inteiramente as opiniões exprimidas pela doutora Sónia Carneiro, dizer apenas também quanto à delação premiada, que nos parece um instrumento fundamental para promover a efetiva perseguição deste tipo de comportamentos. É um instrumento muito importante no âmbito de crimes económicos e crimes de corrupção em concreto. E portanto, nos parece a todos os títulos desejável que exista neste âmbito. E quanto ao demais, estou de acordo com o que foi dito. Obrigado.
Sim, senhor, muito obrigado. Eu vou então agora perguntar aos senhores deputados, pedindo aos senhores deputados, obviamente, como sabemos, estamos com constrangimentos de tempo, se pudessem ser sintéticos. Senhor deputado Fernando Anastácio.
Muito bom dia. Agradeço à Liga e aos seus representantes a vossa disponibilidade. Nós estamos aqui, obviamente, no âmbito de uma audição que visa, em primeira linha, apreciar este fenómeno, no fundo, global, digamos assim, da aposta desportiva também, e, no fundo, do regime sancionatório, nomeadamente fazendo aqui um conjunto de alterações à Lei 50 de 2007. Aliás, é nesse escopo que todos os diplomas se colocam. Pronto, já houve aqui uma oportunidade de referenciar a vossa posição relativamente às inovações, digamos assim, que cada um dos grupos parlamentares aporta nas soluções normativas que tem em cima da mesa. Mas, sabendo da importância deste fenómeno do ponto de vista económico e social, sabendo, inclusive, das responsabilidades, obviamente, que a Liga Profissional de Futebol, da Liga de Clubes, tem na gestão do futebol profissional, eu gostava de colocar-lhes aqui duas ou três questões que nos parecem a nós importantes, também numa vertente mais de enquadramento e de percepção de dificuldades. Concretamente, conhecimento de factos. Obviamente, há aqueles que nós todos já conhecemos da opinião pública, mas a minha pergunta em concreto é se a Liga, no âmbito das suas atividades, tem tido, e no âmbito da monitorização, que eventualmente possa vir a fazer das atividades desportivas e destes fenómenos, se tem informação, se informação que tenha ou não reportado essa informação às autoridades, então, no fundo, se tem tido percepção desse fenómeno. Obviamente compreendo os constrangimentos da informação em concreto aqui, mas
No fundo, como é que tem se relacionado na recolha de indícios e na articulação com as autoridades? E particularmente também, tanto da vossa percepção e da vossa atividade, os constrangimentos que encontram na legislação existente, tanto para da prática, como também até para os órgãos de investigação de criminal e da magistratura, que possam de alguma maneira, portanto, ser óbice ao combate e à prevenção deste tipo de comportamentos. Há uma questão que nos preocupa, que são os capitais. A pergunta, o aporte dos capitais às instituições, neste caso, aos clubes de futebol, e à origem desses mesmos capitais. E a pergunta concreta é se na Liga é feita alguma monitorização relativamente à origem dos capitais que aparecem nos clubes e nas sociedades anónimas desportivas que estão ligadas ao futebol profissional. Também uma opinião sobre como é que vê, face ao valor, digamos assim, económico e ao nosso mercado, ao nosso potencial, à questão global. Há aqui coisas que nós não somos, obviamente, um país onde a expressão económica da atividade esportiva, por isso simples, seja muito comparativamente a nível europeu. A minha pergunta é este interesse referenciado por alguns investidores nos clubes portugueses e nas competições esportivas, como é que o leem do ponto de vista, é só pela apetência desportiva, é só pelo sol, ou também tem a ver com mais qualquer coisa? Pergunto, qual é a avaliação que fazem em concreto relativamente a este interesse de alguns investidores no nosso futebol? A pergunta também, acham que este fenómeno está mais a nível do topo das competições ou noutro competições menos... da manipulação das apostas, da utilização de coisas menos visíveis, não é? A pergunta é essa, a nível do futebol profissional, a nível das grandes competições, ou então nos escalões mais baixos, onde é que isto se notam mais estes fenómenos? Pronto, já houve aqui uma abordagem também à questão da aposta antidesportiva, que foi referenciada, e portanto que é uma proposta que o Partido Socialista avança e que nos parece... E portanto já agora se também podiam trazer aqui algum contributo sobre isto e também, obviamente, sobre as medidas de coação, penso que já também responderam a isso, manifestaram concordância sobre as mesmas. E para já era só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Presidente, muito obrigado. Vamos ter que ser rápidos, porque a primeira comissão está a começar dentro de pouco tempo. Queria dar-vos naturalmente as boas-vindas e agradecer em nome do PCP a vossa participação. Houve duas questões concretas que eu já coloquei na especialidade, que é a fase em que estamos à Federação Portuguesa de Futebol, e também gostava de vos ouvir sobre isso, sobre esses dois pontos. Um deles tem que ver com uma proposta que aqui aparece, de aplicação de sanções acessórias à pessoa coletiva, ou seja, o agente desportivo comete um crime de corrupção desportiva, e ele é titular de um órgão, de uma pessoa coletiva desportiva, e prevê-se a possibilidade de haver sanções acessórias aplicadas à própria pessoa coletiva. Isso consta do projeto do PSD, número 2, do artigo 4º. E isto coloca-me algumas dificuldades. Desde logo, se é justo que se possa... que há um dirigente de um clube desportivo que é condenado, pode ser problemática a aplicação de uma sanção acessória a essa pessoa coletiva, porque pode, por exemplo, afastando-a das competições, por um crime cometido por um seu dirigente, que até poderia ter sido feito sem conhecimento até de outros dirigentes ou da própria instituição. E, portanto, vejo com alguma dificuldade a inibição de uma instituição desportiva deixar de participar nas competições porque houve um dirigente seu que foi condenado por corrupção. E até porque me parece que pode haver aqui uma intromissão, isso não disse à Federação, mas enfim, não me ocorreu na altura, que é de que pode haver aqui uma confusão entre a justiça penal e a justiça desportiva, ou seja, as federações desportivas, as instituições no âmbito desportivo podem suspender um clube, enfim, ou baixá-lo de divisão, como já aconteceu, coisa assim. Agora, se isso decorrer como sanção acessória de um processo de crime, vejo com alguma dificuldade, mas gostaria também de vos ouvir sobre isso. A segunda questão tem que ver com a participação em apostas. Aqui os parceiros que temos da Procuradoria-Geral da República e do Conselho Superior do Ministério Público acham que a forma como essas disposições aqui estão propostas, que prevê a proibição de qualquer agente esportivo poder participar em qualquer jogo, incluindo jogos sociais, a Procuradoria-Geral da República acha que é excessivo, por exemplo, que um agente esportivo não possa jogar no toca-bola, embora já considere justificado que não possa jogar no placar. Eu suscitei esta questão e a posição da Federação Portuguesa de Futebol é que nem no totobola os agentes esportivos nem no totobola deveriam poder jogar. Qualquer aposta, exatamente, ou seja, ninguém deveria poder apostar em nada que tivesse a ver com a respectiva modalidade em que intervém. Como disse, isto aqui, os parceiros que temos do Conselho Superior do Ministério Público e da Procuradoria acham que é um pouco excessivo, designadamente, no que se refere ao totobola, dado ser praticamente impossível uma intervenção, um falseamento de resultados que fosse efetivo no totobola, tendo em conta o tipo de jogo que é, que estão em jogo 14 jogos diferentes. De qualquer maneira, achei interessante a posição da Federação Portuguesa de Futebol nesta matéria e gostaria de saber também se já pensaram nisso e qual é a posição que têm.
Obrigado. A Sra. Deputada Vana Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Eu queria só apenas cumprimentá-los e deixar-lhes uma pergunta muito breve, porque o resto já está tratado, e que tem a ver com a equiparação das molduras penais relativamente à corrupção ativa e passiva. O CDS e o PSD comparam-nas e fazem-nas equivaler em termos de molduras penais. O projeto do PS não as compara e continua a sancionar mais a corrupção passiva do que a ativa. Eu perguntava-lhes apenas se lhes faz isso sentido ou se lhes parece, pelo contrário, que faz mais sentido serem equiparadas ambas as molduras penais. E era só. Muito obrigada. Agradecer-lhes novamente os contributos.
Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Isto, cumprimentar o Sr. Deputado Coordenador e os representantes da Liga, uma vez que já também estamos um bocadinho em cima da hora e as questões já foram suscitadas, a única questão que eu vos colocava é, uma vez que, com o fruto da vossa experiência e considerando a mais-valia que este combate ao fenómeno da corrupção desportiva encerra em si mesmo, e uma vez que nos estamos a debruçar só sobre a Lei 50/2007, perceber, sei que por parte do Sporting têm outras preocupações, mas perceber por parte da Liga quais é que são os outros diplomas relativos na arquitetura do ordenamento jurídico desportivo português que devem ser alterados, em que devemos ser a nossa atenção do ponto de vista legislador para complementarmos este combate à corrupção desportiva. E era essa a questão que eu deixava.
Obrigado, Sr. Deputado. Por último, Sr. Deputado João Castro.
Muito obrigado. Cumprimentar a Liga e a apresentação aqui feita, bem como o contributo para dimensionar este problema. Aproveitava esta oportunidade para suscitar aqui algumas questões muito concretas. Por um lado, que mecanismos tem a Liga de Clubes ativos no sentido de contributo para assegurar a verdade desportiva? Outra questão é, sabendo que a situação financeira dos intervenientes poderá gerar fragilidades, não é, que conduzam a uma propensão para a adulteração dos resultados, seria interessante assegurar que os compromissos salariais são garantidos, não é? E no combate a esta viciação de resultados. Sabemos que tem algumas regras em vigor nesse domínio, e ainda bem, mas que assentam sobretudo, que assentam em declarações dos atletas, declarações dos agentes, dos próprios. A questão é se não seria interessante encontrar outros meios que pudessem de alguma forma reforçar, digamos assim, essa transparência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu peço então, devolvo a palavra à Liga para poder responder às várias questões que foram suscitadas.
Costuma-se dizer que os últimos são os primeiros e, portanto, eu vou responder a quem me questionou em último lugar, porque de facto é a resposta mais simples e para aquela que nós já temos atuado e, portanto, nós, quer a partir do momento em que há 2 anos para cá, 2 épocas para cá, temos um controlo muito mais rigoroso daquilo que são os salários. Além de termos nos pressupostos de natureza financeira uma obrigatoriedade para todas as sociedades desportivas de fazerem uma série de prova de capacidade financeira, temos agora a obrigatoriedade que é a prova dos salários e são feitos 3 controlos anuais relativamente ao pagamento de salários. Esse controlo é feito com recibos e transferências ou então com certificação por parte do ROC. Ou seja, nós exigimos que cada uma das sociedades desportivas, que os ROCs, portanto, os revisores sociais de contas, certifiquem que aqueles salários efetivamente foram pagos e que façam esse controle. Portanto, neste momento, pelo menos 3 vezes por ano, nós garantimos que essas dificuldades financeiras não existem. Quanto à proposta que nos é, no fundo, ao desafio que nos foi levantado pelo Sr. Deputado Pimpão, nós vamos fazer, agradecemos o desafio e vamos fazer, em vez de estarmos a dizer agora uma ou duas situações que nos poderão ocorrer, se estiverem de acordo, nós faríamos um levantamento de todos os temas que entendemos que poderão ser relevantes e fazíamos chegar um documento aos grupos parlamentares com esse levantamento. Relativamente à moldura penal, peguei nisto ao contrário, vou aproveitar, vou levar ao contrário. Eu não sei se esta é a mesma opinião dos meus colegas, confesso que debatemos isto, mas de uma forma, comparamos o que é que cada um dos grupos parlamentares propunha e eu tive o cuidado de ir verificar como é que está no Código Penal. E o Código Penal, em relação à corrupção, em relação aos funcionários, tem uma moldura penal distinta para a corrupção ativa e para a corrupção passiva. Portanto, que no fundo que vai de encontro àquilo que é a proposta do PS. Percebo a lógica do PSD e do CDS quando entendem que é tão grave uma conduta como a outra. Estamos a tentar, fazendo aqui um bocadinho o direito comparado, não é? Pegando naquilo que é a trave mestra desta lei, que é o Código Penal. Se calhar fará sentido que se vá de encontro àquilo que está no Código Penal, mas confesso-lhe que isto é uma opinião pessoal e não é uma opinião que eu possa dizer a Liga é unânime nesta posição. Não sei se eventualmente depois se o Dr. Paulo ou o Dr. José Carlos Oliveira querem ter aqui uma opinião distinta relativamente a esta matéria. Quanto à questão relacionada com as sanções acessórias aplicadas às pessoas coletivas, de facto, eu já há bocadinho na outra intervenção que tive anteriormente, acabei por dizer que achava que aqui nós tínhamos que ter alguma cautela. Nós, no nosso regulamento disciplinar, quando prevemos aqui a viciação de apostas esportivas, temos o cuidado de em alguns momentos considerar que os clubes são responsáveis, nos termos destes números, se houver, se for demonstrado que a ação foi praticada no interesse do clube, ou então temos um número seguinte em que diz que podemos excluir essa responsabilidade se for, como o Sr. Deputado dizia bem, sem conhecimento dos demais órgãos sociais, sem benefício direto para o clube. Portanto, temos aqui, eu acho que tem que, como tudo no âmbito penal, é tudo uma questão de prova. Portanto, se nós, a partir do momento em que temos aqui uma prova cabal, que sem aquela ação, aquele clube teria descido de divisão, teria tido aqui penalizações graves em termos desportivos, então aí temos que pensar que o benefício que tiveram tem que ser penalizado. Agora, se esse benefício não existiu e foi um ato isolado de um dirigente, teremos de facto que ter na lei a diferenciação. Já percebi que tenho que ser rápida. Há algumas perguntas que colocaram que eu gostava mas teremos eventualmente outras oportunidades. Relativamente às apostas, nem no Totoloto. Nem no Totobola. O Totoloto já era mais grave, claro. Eu também concordo. Eu acho que qualquer tipo de agente desportivo que possa ter influência direta ou indiretamente, não deve apostar. E, portanto, claro que temos que fazer a diferenciação se eu estou a apostar no jogo em que eu vou intervir na qualidade de árbitro ou de treinador ou de jogador ou de um jogo onde eu não tenho intervenção direta, não é? Portanto, eu acho que, tendo em atenção a que a moldura penal aqui tem que ser diferenciada, faz-me todo sentido que seja penalizado. Outro tema que me parece importante, que tem a ver com como é que a Liga está a reagir sempre que tem conhecimento de algum indício de infração. Imediatamente comunicamos ao Ministério Público. Aliás, tivemos no decurso da época passada, portanto 14-15 e 15-16, comunicações feitas ao Ministério Público de situações que surgia-nos a notícia e nós não temos capacidade nem meios para fazer a investigação. Portanto, a entidade competente para fazer a investigação é o Ministério Público e, portanto, reportávamos, eventualmente até dentro da Polícia Judiciária, numa sugestão, criar um grupo específico que pudesse, de forma mais atenta, acompanhar estas matérias, seria importante. Por último, relativamente aos capitais estrangeiros que têm, que são neste momento acionistas de algumas das nossas sociedades desportivas. No âmbito dos nossos pressupostos de natureza financeira, nós fazemos um raio-x de tudo aquilo que são as sociedades desportivas. E, portanto, desde as suas contas aos seus acionistas, claro que alguns acionistas são sociedades anónimas, e, portanto, aí temos alguma dificuldade em chegar, mas, ainda assim, se o capital social da sociedade anónima participante for superior a 50%, nós exigimos uma série de documentação que tentamos, de alguma forma, saber quem são e ao que vêm, e nós não nos podemos esquecer que Portugal foi campeão europeu. E, portanto, o futebol português, cada vez mais, é um futebol apetecível pelo talento que tem, pela qualidade dos nossos atletas. Portanto, eu não quero acreditar que estejamos a falar de algo mais do que isso, mas, claro, que o futebol é um negócio. Sabemos que é um negócio que pode ser muito lucrativo se for bem gerido e, portanto, obviamente que a nossa função é estar atento, monitorizar e utilizar quer as nossas instâncias, quer a nossa Comissão de Instrutores e o Conselho de Disciplina da Federação, quer o Ministério Público, sempre que nos algum indício, ainda que ligeiro, exista, que possamos ter alguma dúvida, obviamente que fazemos essas comunicações. Não sei se algum de vocês quer completar em algum dos temas.
Alguns constrangimentos de tempo, mas só uma nota muito telegráfica para dizer que, quanto àquela questão da responsabilização das pessoas coletivas e da eventual dissolução do órgão, nós parece-nos que, de facto, na generalidade das situações em que este tipo de criminalidade possa ocorrer, na generalidade das situações elas serão, sem dúvida nenhuma, no interesse e com o conhecimento da pessoa coletiva ou do órgão que o agente concreto integra. E, portanto, não faz, o que nos parece que não faz sentido é que esta possibilidade seja liminarmente afastada. Ela deve existir com cautelas, como é evidente, precisamente para se aferir desse conhecimento e desse interesse, mas ela deve existir, porque senão corremos o risco de estar a punir, digamos, a formiguinha e a deixar o verdadeiro interessado e o beneficiário dessas condutas criminosas passar pelos pingos da chuva. Era essencialmente isto. E dizer já agora também quanto à questão do desequilíbrio ou da eventual equiparação entre as molduras penais da corrupção ativa e passiva, que nos parece, concordamos com os projetos que as equiparam, porque de facto são condutas dirigidas ao mesmo objetivo e sem uma não existe a outra. Portanto, apenas deixar estas duas notas. Obrigado.
Bom dia, Sr. Deputado. Eu gostava só de fazer uma menção ainda em relação à participação em aposta. Parece-me que deixar para a apreciação em sede de grau de culpa e de gravidade a fixação da pena concreta é pouco, porque temos situações totalmente diversas do jogador que, por ignorância, faz uma aposta num jogo em que participa e faz o seu melhor por vencer e aposta que vai vencer. É uma situação. Outra situação completamente diferente é o jogador que aposta que vai perder e faz por perder o jogo, ou aposta numa incidência de jogo, um cartão amarelo, um canto aos 18 minutos ou qualquer coisa. São situações diferentes que deviam ser tratadas de forma diferente e não apenas em sede de definição concreta da pena. E só ainda respondendo ao Sr. Deputado em relação à incidência de apostas desportivas ou manipulação de apostas desportivas nos vários níveis do futebol nacional, não parece que haja uma distinção grande a fazer pelo seguinte: os jogos têm todos o mesmo número de apostas possível, que são, como sabemos hoje em dia, inúmeras, não são só o resultado, têm todas as incidências de jogo, e isso tanto se pode fazer ao nível dos jogadores de níveis mais, de escalões mais baixos, como dos escalões mais elevados, até com a vantagem nos escalões menos elevados, de que terão eventualmente, serão sujeitos eventualmente a menor escrutínio. Como tal, não vejo que haja aí uma grande diferença. Também não temos números que nos permitam tirar uma conclusão num sentido ou noutro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu deixava só um esclarecimento, até porque é útil para toda a gente. Relativamente a esta última questão, a legislação que está em vigor relativamente às apostas, nomeadamente as apostas online e as apostas à cota de base territorial, já obriga a que só podem ser objeto de apostas as competições que sejam previamente indicadas pela federação respectiva à entidade supervisora dos jogos. E, portanto, se está a acontecer, como foi aqui dito pela Federação Portuguesa de Futebol, que há apostas de algumas entidades relativamente a jogos do Campeonato de Júniores, isso carece de uma intervenção imediata da parte das autoridades, porque a Federação Portuguesa de Futebol não autorizou que os campeonatos de júniores pudessem ser passíveis de apostas. Só indicou à entidade dos jogos, os jogos séniores, as competições sénior, para poderem ser. Portanto, isso foi acautelado e está acautelado na lei. A legislação nacional, exatamente por causa deste tipo de preocupações, previu isso. Se isso não está a acontecer é porque alguma entidade, alguma autoridade está a falhar. Mas aí não há uma lacuna legislativa. O que há é uma lacuna de atuação da parte das autoridades. Mas teremos a oportunidade de falar sobre isso. Se o doutor quer acrescentar alguma coisa.
Queria só acrescentar, quando falamos de escalões inferiores, não é necessariamente etários. Mesmo nos séniores, os vários escalões dos séniores da primeira divisão
a pergunta, a inferiores. Eu percebi a sua resposta. A pergunta tinha que ver, era um bocadinho mais extensa, porque já há bocadinho foi apresentada à Federação Portuguesa de Futebol.
Eu tocava nos outros escalões séniores inferiores. E, portanto, não liga, não é?
A legislação, só para que fique claro entre nós, a legislação atualmente, podemos revisitar essa legislação, mas a legislação das apostas desportivas já comete, e exatamente por causa desse tipo de preocupação, comete às federações desportivas a responsabilidade de serem elas a indicar quais são, precisamente analisando os prós e os contras, as vulnerabilidades ou não vulnerabilidades de cada competição, quais são as competições relativamente às quais aceita que possam ser feitas federações desportivas, apostas desportivas. Se isso não está a ser cumprido, é preciso ver quem é que está a falhar nesta cadeia de autoridade. Agradeço em nome de todos os senhores deputados a presença da Liga. Se houver mais questões sobre este processo legislativo, voltaremos a contactar a Liga e agradecíamos muito que nos enviasse aquilo que foi solicitado relativamente ao fenómeno desportivo no seu todo, outros contributos que possam ser úteis para o Parlamento. Muito obrigado. Muito obrigado.